Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM.
Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade.
Apresentação J.R. Vargas.
Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Muito bom dia para os nossos queridos e amados debatedores nos estúdios da 93, o pastor Douglas do Carmo e o pastor Ronald Gustavo. Para os dois, bom dia.
Quem responde primeiro?
Bom dia, JR.
Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa, querida, que abençoa tanta gente por esse Brasil e fora. É uma alegria muito grande. A gente está aqui para poder conversar sobre Bíblia, teologia e espiritualidade cristã com uma turma feliz e abençoada. Vambora.
Bom dia a todos os ouvintes da 93, bom dia J.R. Vargas, a todos os nossos amigos aqui da rádio, bom dia aos debatedores, ao meu querido amigo, companheiro de teologia, pastor Douglas do Carmo. Que privilégio estar aqui contigo hoje.
Vai
ser uma benção poder falar de teologia e desse tema tão maravilhoso.
Conosco no debate 93 de hoje também o pastor Lécio Dornas e a nossa menina da mesa, a pastora Jennifer Costa. Para ambos, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores, JR, Marcela, toda a equipe. E é sempre uma alegria poder estar aqui, fazer parte dessa mesa, que a gente sai enriquecido e abençoado.
Bênção puríssima, o pastor Lécio caiu a conexão exatamente no momento de entrar no ar. Estamos juntos, minha gente, 93,3 no FM no Rio de Janeiro, para todo o Brasil e o planeta. O debate 93 também está no canal do YouTube 93 FM Gospel, para mais de 1.463.455 inscritos no canal do YouTube. Bom dia para você que está nos acompanhando também na página do Facebook, para mais de 882.899 amigos no Face. No Facebook é Rádio 93.3 FM. Muito bom dia para você que nos acompanha também no nosso site, radio93.com.br. Você que nos acompanha no aplicativo, a nova estrela da 93 FM, o Rádio 93 FM Oficial. Muito bom dia. Nós estamos aqui com a nossa pesquisa. Você costuma orar a Deus pedindo sabedoria? 94,1% dos nossos ouvintes dizendo sim. Você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, o 2196-803-8319. Marcela Bastos, bom dia.
Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores, nossos preciosos ouvintes, essa turma que está nos acompanhando de todas as nossas plataformas. E hoje, seu bom dia especial, JR, vai para Eva Espíndola, está nos acompanhando pelo Facebook. E lá no Facebook a gente também é assistido e a turma participa com a gente.
Eva, o debate 93 é para você.
Conquistou meu coração.
Meus queridos e amados debatedores, o pastor Lécio Dona já está conosco, né? Voltou, Lécio. Lécio, bem-vindo outra vez, querido. Bom dia.
Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores. Que coisa boa participar do debate mais uma vez. Graça e paz.
Obrigado, querido. Olha, o nosso tema de hoje é o seguinte: em Tiago, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Realmente é assim que acontece? Pergunta o nosso ouvinte. Basta pedir e nós nos tornamos mais sábios. Como Deus nos dá sabedoria? O que é a sabedoria de acordo com a Bíblia? Então, para começar, queridos debatedores, pastor Douglas, é assim que acontece? A gente pede e imediatamente já se torna sábio, pergunta o nosso ouvinte, como Deus nos dá sabedoria?
Muito bem, JR, eu quero nesse minuto inicial fazer uma seguinte colocação e ao mesmo tempo fazer uma divisão. Não acho que numa oração simples, comum, devocional, sobretudo sincera, a pessoa ganha sabedoria de maneira permanente. Então é importante dizer isso. Deus pode dar sabedoria Sim, pode dar. Para uma ocasião, para uma decisão, para uma ponderação ou para uma decisão. Não quer dizer, contudo, que tal pessoa que assim orou ganhou uma sabedoria permanente de modo que ela não necessite mais orar sobre isso. Então, imediatamente é importante deixar claro que Tiago, ele simplesmente universaliza esse pedido. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Então, aqui é uma oportunidade franqueada a todas as pessoas indistintamente. Para ser um tanto um pouco mais abrangente, quem sabe até para o não cristão que faz uso de algum tipo de fé que tem e apela a Deus em oração pedindo a ele sabedoria. A todos dá liberalmente e não lhes lançará em rosto. Então, para poder encerrar essa minha palavra inicial, é importante que a pessoa entenda que é sim dada a oportunidade para que a pessoa recorra a Deus pedindo sabedoria, mas não será dada de maneira permanente.
Pastor Lécio Dornas, o senhor está de acordo com o pastor Douglas do Carmo?
Querido JR, queridos debatedores, primeiro eu quero ressaltar aí essa ponderação do pastor Douglas, porque ela nos permite fazer uma distinção entre duas coisas importantes a título de introdução. A primeira é o seguinte: aquela sabedoria que o pastor Douglas se referiu, que é para aquele momento, para aquela situação específica, é exatamente o caso do texto de Tiago. Tiago está escrevendo para os cristãos dispersos, vivendo sob perseguição, opressão, muita luta e muito sofrimento. Então, Tiago 1:5 é para este caso. Pede sabedoria para enfrentar esta situação específica. Então, é claro que a oração vai desencadear essa sabedoria. Porém, me parece que a pergunta da nossa ouvinte é diferente. Ela está pensando na sabedoria para a vida, está pensando na sabedoria completa, plena para a vida. Aí é um processo que inclui as disciplinas espirituais, a oração, o conhecimento da palavra, a comunhão e intimidade com Deus. Isso vai gerando sabedoria no nosso coração. Mas eu acho importante fazer essa separação, porque muitas vezes estamos numa situação específica. Temos que tomar uma decisão, temos que fazer uma escolha, estamos vivendo uma situação de aperto, de sofrimento, aí eu oro a Deus e ele me dá sabedoria para aquela situação específica, e aí sim a oração ela desencadeia essa sabedoria.
Pastor,
é a minha primeira participação.
Está de acordo, pastor?
Sim, pastor Douglas e o pastor Lécio Dornas, ele, tanto o pastor Douglas quanto o pastor Lécio, fizeram a colocação de maneira perfeita. A questão é que quando a gente analisa o texto de Tiago, a gente tem que lembrar que Tiago ali está dentro de uma ideia judaica. E para os judeus, de fato, a sabedoria ela vem do alto, a sabedoria é algo divino. É uma revelação. No caso da sabedoria do ponto de vista grego, a sofia, vem a ver do ponto de vista antropocêntrico, da lógica humana. E Tiago, pegando aqui o gancho do pastor Lécio Dornas de maneira brilhante, ele está escrevendo para uma comunidade que sofre. Tanto que no verso de número 2, ele vai falar sobre provações, ele usa ali o termo peirasmos, né? Que são provações do dia a dia. E no verso 3, ele vai falar sobre o crescimento da provação, que essa provação gera perseverança. Ele usa o termo provações ali, reverendo J.R. Vargas, é dóquimo. A palavra dóquimo ali no grego é um teste de moeda que tinha antigamente no mundo antigo, né? Você queria saber se a moeda era verdadeira ou não, se tinha prato ou era metal refugo. Então tem tanto que o texto grego ele é dóquimo. Eles colocavam a moeda num fogo alto, e se caso a moeda evaporasse, ou seja, ela se dissolvesse naquele fogo, ela é um metal de refugo. Então Tiago, escrevendo para a igreja, ele está dizendo assim: olha, meus irmãos, tende por ali, sabendo que a provação da vossa fé, essa do verso 3, a provação da vossa fé é dóquimo. Ou seja, a igreja, às vezes, o cristão, ele vai passar por dóquimo, que é o teste que Deus vai permitir para saber se de fato a sua fé é genuína ou não. Ou se talvez um fogo da provação vai fazer você evaporar. No caso de Tiago, ele está falando isso, dessa sabedoria, como colocou o pastor Douglas do Carmo, o pastor Lécio, de uma sabedoria para enfrentar essa dificuldade, esse momento. Não é que o cristão vai dormir, Senhor, eu quero sabedoria, e ele vai no dia seguinte, ele acorda com o QI de Albert Einstein.
Antes da prova.
Exatamente. Aí ele dorme.
Não deu para estudar, porque ontem teve culto até mais tarde.
E... o seu time empatou
Poxa
ontem.
Vida. Não, não, no futebol não falo até, até breve. Sobre futebol não falo. Daqui a pouco eu mudo de opinião. Mas ultimamente eu não tô falando sobre futebol. Mas aí o menino foi lá e falou, olha, o culto foi bom, ficou animado, fiquei até mais tarde. Não deu para estudar. Também não deu para estudar anteontem, nem depois, nem anterior, nem anterior. E aí na hora da prova ele fecha os olhos e com muita fé pede a Deus sabedoria para a prova. Não vai rolar.
Não vai rolar. Como vai disse rolar. O pastor Lécio, né? Eu, o pastor Lécio está dizendo exatamente, não rola, não rola. Porque não tem como, a pessoa pede sabedoria, pastor Douglas. Entendi. E pastor Lécio, debatedores, a pastora Jennifer, e eles e o homem, o cristão dorme, no dia seguinte ele nasce com o QI de Albert Einstein, Elon Musk. Então,
pastora Jennifer Costa, quero ouvir a sua opinião também no debate de hoje.
Sim, concordo perfeitamente com os debatedores, com os pastores. E é interessante porque quando a gente... A pergunta que ela faz, parece que a Bíblia está querendo dizer que a sabedoria desce como um download instantâneo, sem uma transformação interior. E a gente vai ver exatamente o contexto de Tiago, que fala sobre aprovação. E a gente consegue perceber que Tiago aqui está falando que Deus é a fonte de toda a sabedoria, que ele se dispõe sim a compartilhar com quem pede de maneira correta, com um coração sincero. Mas ele não está falando apenas de algo mágico, que cai na, que você acorda no dia seguinte com uma sabedoria de Salomão. Ele vai te dar sabedoria, sim, de acordo com a sua necessidade, pontualmente, de acordo com a provação que você está passando. Mas a gente vai entender que ele não está falando apenas de uma oração isolada, mas de uma postura contínua de dependência a Deus. Tanto logo que ele vai dizer depois, peça, porém com fé e nada duvidando. Porque sabedoria genuína, ela envolve fé, submissão, disposição para obedecer à resposta de Deus. E como é que Deus nos dá sabedoria? Através da sua palavra, como o pastor já falou, através dos processos e provações. Muitas vezes a sabedoria ela vem embrulhada por experiências que nos amadurecem. E Tiago vai dizer isso em Tiago 1:3, a provação da fé produz perseverança. E o Espírito de Deus, que ele nos dá sabedoria e entendimento para discernir, para escolher melhor, para responder com maturidade. E pontualmente eu estou voltando de um enterro, J.R. Vargas. Hoje uma amiga muito especial perdeu a sua mãe e a Bíblia vai dizer que na casa de luto há sabedoria. E exatamente ali, eu voltando para aqui, para casa, e refletindo a respeito disso. É exatamente um lugar como esse, um lugar que faz a gente refletir sobre os nossos relacionamentos, sobre o deixar para dizer algo que você precisa dizer depois e esse depois não chegar. A necessidade da gente perdoar hoje, porque a gente não sabe como vai ser amanhã. E uma casa de luto, em um ambiente de luto, realmente nos leva a esse lugar de reflexão. Nos faz olhar para os nossos relacionamentos e entender que ele é breve. E que a gente não pode deixar que discussões se tornem, se alonguem ao longo da história. E ao ponto desse acerto nunca acontecer. Então ali foi um lugar que me fez refletir. Foi um lugar que me fez pensar que a gente precisa valorizar os nossos relacionamentos, valorizar a nossa família, nunca deixar o eu te amo para depois e dizer hoje, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último eu te amo. Então eu queria só acrescentar isso, que foi uma reflexão que eu tive no meu coração à medida que eu estava voltando para casa desse enterro e desse luto.
Muito bem, pastor, eu sei que a irmã se esforçou para estar aqui conosco e com os nossos ouvintes, eu quero agradecer o seu esforço e com a graça de Deus rogar ao senhor consolo e conforto do Espírito Santo para a senhora e para toda a família e os amigos envolvidos nessa hora de dor.
Sim.
Que Deus abençoe em nome de Jesus. O tema da sabedoria está na Bíblia, nós temos livros de sabedoria, né? Famosos livros sapienciais, que é uma busca constante que deve haver na nossa vida. A gente vai visitar Salomão, porque é importante a gente entender e aplicar para os nossos ouvintes quem é Salomão e a sua relação com a questão da sabedoria. É preciso também visitar, e nós iremos lá daqui a pouquinho, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, o quanto nós conseguimos nos ajustar a isso. Mas antes, nós continuaremos em Tiago. para a gente ler juntos aqui o capítulo 3, versículos 10 em diante, 10 a 18. E eu peço ajuda dos nossos ouvintes para acompanhamento e dos nossos debatedores para suas reflexões, aí começando com o pastor Lécio. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, mas é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para com os que promovem a paz. Pastor Lécio, analisando a questão da sabedoria a partir de Tiago 3, de 13 a 18.
É extraordinária essa citação de Tiago 3, porque ela nos dá condição de explicar, JR, queridos debatedores e ouvintes, a diferença entre inteligência, conhecimento, cultura e sabedoria. Tiago está falando sobre sabedoria. Não está falando de inteligência, nem de conhecimento, nem de cultura. Inteligência é o potencial para o aprendizado. Conhecimento é o que você aprendeu e não esqueceu. Cultura é toda a sua vivência em torno do conhecimento. E a sabedoria é a adoção de valores, princípios, crenças e conceitos para a vida prática. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte: se os nossos valores, os nossos princípios emanam de Deus, que quer dizer, emanam da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, se os nossos valores, princípios, crenças e conceitos nascem de Deus, é neles que cremos, eles que regem a nossa vida, então isso é sabedoria do alto, que vai impactar a nossa vida prática positivamente. Mas se os nossos valores, princípios, crenças e conceitos vêm de outra fonte, que não é a palavra de Deus, como por exemplo da cultura contemporânea, como por exemplo dos valores pervertidos de uma sociedade completamente corrupta, então todos esses, digamos assim, valores pervertidos, princípios equivocados e conceitos errados vão impactar a nossa vida prática negativamente. Por isso é uma sabedoria terrena, efêmera e carnal. Então a sabedoria que vem de Deus impacta o nosso dia a dia positivamente. Mas vir de Deus significa vir da palavra dele, do espírito dele, da ação dele na nossa vida. Então é resultado da nossa comunhão com Deus, do nosso aprofundamento da palavra, da nossa vida de oração e da nossa confiança na ação de Deus na nossa vida prática, nas decisões, nas escolhas, naquilo que nós abraçamos como causa, nas nossas companhias, nos ambientes que frequentamos. Tudo isso são decisões tomadas com sabedoria ou terrena ou sabedoria de Deus, dependendo da fonte dos nossos valores, dos nossos princípios, das nossas crenças e dos nossos conceitos. Eu começaria por aí, JR.
E vocês, que análise fazem aí do texto de Tiago 3?
Eu acho que a palavra do pastor Lécio já resume bastante, mas para talvez falar a mesma coisa usando um sinônimo, eu acho que a gente pode definir essa sabedoria que vem do alto como uma bagagem de espiritualidade que o indivíduo acumula à medida que se relaciona com Deus. Então, dentro da sabedoria, você tem maturidade, você tem discernimento, você tem uma vida de fruto do Espírito Santo. Tudo isso desenvolve ou vai, de alguma maneira, incidir sobre o conceito de sabedoria. Agora, a gente também pode, e aí é isso que eu gostaria de também dar uma contribuição nessa hora, há um provérbio judaico interessante, que ele diz basicamente assim, abre aspas, Deus é único, mas nunca esteve sozinho, fecha aspas. Então, é esse provérbio judaico, Deus é único, mas nunca esteve sozinho. Daí a ideia do criamos, do façamos, do iremos e assim por diante. Todas essas colocações no plural. Então, se o judeu que não acredita em trindade, ele é monoteísta, ele afirma que Deus é único, mas nunca esteve sozinho, quem está na companhia de Deus? Provérbios 8:22, um texto de Salomão, diz que é a sabedoria que estava desde sempre quando ele estava fazendo as montanhas e aprendia com ele e era a sua aluna, dependendo da sua versão. Então, tudo isso vai incidir sobre aquilo que a gente pode chamar de espírito de sabedoria, segundo Paulo em Efésios 1:15-17, espírito de sabedoria, o Deus que dá sabedoria. Então, eu não posso simplesmente humanizar esse entendimento que o indivíduo recebe daquilo que ele atribui de sabedoria. Então, para mim, sabedoria é um produto divino, pelo menos nessa questão aqui, é um produto divino, é um produto dado por Deus, e isso tudo vai realizar plenamente a vida espiritual do sujeito.
Concordo de maneira plena, tanto com o pastor Douglas quanto com o pastor Lécio, de maneira brilhante a respeito do texto. Sabedoria vem do alto, é Deus que dá. Tanto que quando João escreve o Evangelho de João falando sobre o Logos, ele está batendo ali de frente com a ideia grega, que acreditava que o Logos, a Sofia, a sabedoria vinha através do esforço humano, através de algo que ele pode prover. Essa sabedoria que o São Tiago está falando no texto, que você leu, reverendo J.R. Vargas, em Tiago 3:13 até o 18, ele está falando de uma sabedoria divina, algo que Deus dá para nós, algo que ilumina a capacidade humana. O apóstolo Paulo fala isso algumas vezes, principalmente quando ele vai falar lá para a igreja de Corinto. Ele vai dizer que ele não foi com mera palavra, palavra de homem, ele foi com uma sabedoria divina, ele foi com o poder de Deus. É algo que vem do alto. Eu chamo de iluminação, uma capacidade. Por exemplo, trazer aqui um pouco melhor. É Atos 17, ali na segunda divisão do livro de Atos, né? Porque você tem a primeira, Atos 15, quando a igreja sai de dentro do judaísmo, e você vai ter ali a segunda divisão do livro de Atos, quando a igreja ela vai ser diferente do que nós vamos chamar de paganismo. Em Atos 17, a inteligência do apóstolo Paulo parece que foi amplificada quando ele prega ali no Areópago, falando ali para o altar do Deus desconhecido. Ele consegue falar a respeito de Jesus Cristo sem falar no nome dele para os gregos, né? Debatendo com o Epicuro, com a escola de Epicureu e dos estoicos. Então, isso é uma escola extremamente potente, difícil, e o apóstolo Paulo não poderia chegar ali falando: olha, eu vim falar aqui sobre Moisés. Os estoicos falariam: ah, quem é Moisés? Quem é Abraão? Então ele pega um elemento um elemento comum e utiliza ali para falar a respeito de Cristo. Quando eu olho o texto, me debruço no texto, ouvinte, você que está ouvindo e assistindo também a rádio, o que eu percebo? Eu percebo que Deus ali deu ao apóstolo Paulo, o pastor Douglas, uma inteligência, uma sabedoria, amplificou a capacidade dele. Ele conseguiu se conectar com aquele povo, eles ouviram e o evangelho pôde fazer efeito.
Pastora Jennifer.
Sim. Concordo com o pastor, e é interessante a gente talvez simplificar isso. Se algo gera confusão, a gente vai entender aqui, isso não é sabedoria. Se algo gera divisão, isso não é sabedoria. Se algo gera orgulho, isso não é sabedoria. Então, a gente precisa às vezes simplificar o que é sabedoria. O que é sabedoria? É aquilo que nos leva a viver a vontade de Deus, mesmo que isso contrarie os nossos impulsos, mesmo que isso contrarie a nossa carne, os nossos desejos. Então, a sabedoria, ela se manifesta no temor do Senhor, que não é um medo, mas sim a reverência à santidade de Deus. É a gente o tempo todo entender que a gente está diante de um Deus santo e que a gente precisa reverenciar a sua santidade. O que eu percebo aqui em Tiago é exatamente essa distinção do que é sabedoria humana, terrena, que muitas vezes é regada de vaidade, ambição egoísta, um desejo de chegar ao topo, à custa de ferir qualquer um, à custa de matar qualquer um, desrespeitar qualquer um para chegar nesse lugar. Mas a sabedoria de Deus não. Ela promove a paz, ela promove o amor. A sabedoria de Deus, ela forma o nosso caráter. Isso que é muito importante a gente frisar aqui.
Marcela Bastos, a participação dos nossos ouvintes até aqui dentro desse assunto.
Pois é, o Ivo está com a gente ali no YouTube participando e ele disse assim: eu acho que o nosso erro muitas vezes é achar que toda sabedoria é de Deus quando não é. Aí ele diz, 1 Coríntios 3 fala sobre uma sabedoria que é deste mundo, disse o Ivo. E aí a gente tem um mesmo ouvinte com algumas questões. Ele traz pelo menos três perguntas para nós, JR, diferentes. Primeira pergunta que ele faz é se sempre a sabedoria vai ter algum tipo de lógica. Porque no conceito dele, nem sempre a sabedoria tem lógica. A segunda pergunta que ele faz é Deus impede a sabedoria para alguns ou ele dá para todos na mesma medida?
Impede.
Impede.
Deus impede, tá.
Se Deus impede ou se dá a todos na mesma medida. E a terceira pergunta é: a pressão atrapalha a gente a ter sabedoria? E aí ele traz o exemplo de Arão, pressionado pelo povo quando Moisés ali não está.
Vamos à primeira.
Sabedoria sempre tem lógica?
Pastor Lécio, pode ajudar a gente com essa, Pastor Zé? Pastorzão.
Sim, com muita alegria. Toda sabedoria tem lógica, mas não a mesma lógica. Se você pensar, por exemplo, naquele texto de Salomão, decidindo sobre quem seria a verdadeira mãe da criança, e ele toma a decisão, ó, vamos partir a criança ao meio, metade para cada uma, e aí a mãe verdadeira se manifesta. Qual é a lógica dessa atitude de Salomão? A lógica é a lógica do amor. Então, o amor, ele se expressa na preservação do filho, e não é aquela lógica racional que seria condenável, como é que vai partir uma criança ao meio. Então, toda sabedoria tem lógica, mas nem sempre a mesma lógica. Às vezes a lógica que rege uma decisão é a do amor, às vezes é da justiça, às vezes é da caridade, às vezes é do relacionamento. Então, todo tem lógica, mas não existe só uma lógica racional cartesiana, existem outras lógicas, e graças a Deus por isso que a Bíblia está cheia de exemplos nessa natureza. E, en passant, mencionando o texto de Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, quando Paulo vai dizer que Jesus Cristo, então, se tornou a sabedoria da parte de Deus. Quer dizer, Jesus Cristo exemplificou, mostrou na vida dele o que é uma vida sábia. E a gente vê isso no que ele fala, nas decisões que toma, no modo como adverte, no modo como lida com as pessoas.
Pergunta 2.
Deus impede a sabedoria para alguns ou ele dá a sabedoria a todos sem nenhum tipo de medida?
E Pastor Ronald, impede, Deus impede? Você não, você sim.
Não, negativo.
Não.
Negativo. Tanto que o evangelho é luz, né? O evangelho não é algo obscuro. A palavra da cruz, ela é para todos. O evangelho é para todos. Ele ilumina, ele dá a capacidade, os sentidos. Aí a questão é de você ouvir, de você abrir. O apóstolo Paulo, pegando o gancho aqui da palavra do pastor Lécio, a palavra da cruz é loucura. Às vezes ela vem para nós, como Paulo, o apóstolo Paulo prega, e talvez para alguns eles não compreendam isso. Então, a partir do conhecimento do evangelho, essa verdade vai se descortinando, aponta e as pessoas vão compreendendo. Então, eu não vejo um Deus que impede todos. Não existe isso. A ignorância não é algo. A ignorância é um fruto satânico. Deus é o Deus que ama o conhecimento. É o contrário. Quem luta para que haja ignorância é o diabo. O diabo luta. O diabo não quer que a pessoa cresça em conhecimento e graça. O diabo, a força maligna, ele quer impedir que o homem venha ter esse acesso. Então, por isso que, ainda usando aqui um texto de Colossenses, quando o apóstolo Paulo vai combater lá a respeito da seita ali judaica gnóstica que tinha, a respeito de um conhecimento místico, secreto, e eles não têm que ter um acesso negativo. O evangelho é luz, é revelação, é iluminação. Deus, ao contrário, Deus quer que o homem cresça em conhecimento.
Pergunta 3.
A pressão atrapalha que a gente acesse a sabedoria, e aí eles citaram.
Pastora Jennifer.
Isso me faz lembrar de Abigail. Em um momento de pressão, ela agiu com tamanha sabedoria. Eu acredito que a sabedoria, ela nos dá a capacidade de administrar em momentos de pressão, de administrar as nossas emoções e agir de maneira sábia. E é interessante que Abigail, quando ela se apresenta para tentar amenizar o furor do rei de Davi, ela vai citar inúmeras vezes ela se apresenta como serva. Se eu não me engano, em torno de 8 vezes ela diz: eu sou serva. E ela chama mais de 9 vezes Davi de meu senhor. Isso aqui revela sobre a humildade. Uma das características fundamentais da sabedoria é a humildade. Muitas vezes a lógica humana fala que a sua razão tem que prevalecer, que você está no seu direito. E isso pode custar tudo para você, mas você tá no seu direito, então você pode reagir, você pode se posicionar, você pode tratar de qualquer maneira, porque você está no seu direito. Mas o que eu aprendo com a sabedoria de Abigail, primeiro, que em um momento de grande pressão, ela teve a sabedoria pautada na humildade para contornar aquela situação e evitar que houvesse ali uma grande morte dentro da sua casa. Então, eu aprendo que a pressão, ela pode sim nos cegar em algum momento, mas se a gente buscar a sabedoria de Deus, a gente pode se manifestar e se posicionar de maneira que vai contornar a situação.
Este é o Debate 93, com J.R. Vargas.
Meus queridos e amados debatedores, não sei quantos de vocês acompanharam essa história desse menino australiano, aliás, uma família australiana, uma história impressionante. O garoto com 13 anos de idade, ele e os dois irmãos e a mãe estavam em caiaques e stand-up paddle, enfim, o vento veio, a onda foi e eles foram conduzidos para mais profundo, mais profundo, mais profundo. Numa determinada hora, essa mãezinha que tá na imagem aqui, você que tá acompanhando a gente no YouTube e no Facebook e no X, você pode ver as imagens conosco, ela encorajou esse menino da direita, que é o mais velho, ele tem 13 anos, não é isso, Marcelo?
13 anos.
O mais velho tem 13 anos. Ela disse para ele assim, ó, vai buscar ajuda. E esse menino pegou caiaquezinho dele, remou, daí a pouco ele começou a entrar água, ele pulou fora e ainda com colete ele nadou, mas para ganhar velocidade ele largou o colete, nadou, chegou à praia, não conseguiu um aparelho de celular ali disponível com o pessoal, tinha muitos estrangeiros, andou mais 2 quilômetros até que finalmente conseguiu ligar e pedir socorro. E ele fez isso durante 4 horas. O testemunho dele, que ganha a visibilidade, por isso a gente traz aqui, é de que ele não fez isso sozinho. Ele disse que é como se Deus estivesse nadando com ele. E este testemunho está ganhando o mundo, porque é uma mãezinha com 3 filhos. Imagina o desespero dela depois que o menino foi. Imagine essa mãe pensando, e se ele não voltar, a culpa é minha responsabilidade, se eu for resgatado e ele não, eu é que fiz isso. Ao mesmo tempo, ela tomou uma decisão que, claro, ela buscou da parte de Deus a sabedoria. A questão que se coloca é, você concorda ou discorda de que há situações extremas em nossa vida que é o próprio Deus quem age por nós? Foi a definição dele. Nadar por 4 horas, é um garoto, ele tem 13 anos, ele tá ali de
moleta
porque ele cansou, machucou, sei lá, o que que aconteceu com ele?
O desgaste físico.
Desgaste físico, mas é um menininho, ele tem, coloca a foto só dele, é um menino com cara, esse menino é bom, hein? Esse menino é abençoado, um cristão, e ele diz que ao longo desse percurso ele ficou pensando no irmão dele, ele ficou pensando na mãe, no outro irmãozinho, nos amigos dele, e sempre se referindo a Cristo, a juventude cristã, a importância da sua oração.
E lutando com a mente, porque ele disse que o que vinha à mente dele era que ele não estava sendo ágil o suficiente para chegar a tempo o socorro para a família dele.
Eu pergunto a você, você concorda ou discorda de que há situações extremas em nossas vidas, que é o próprio Deus quem age por nós? Você já viveu algo assim? Compartilha com a gente aqui no Debate 93, aqui na página do Facebook, no canal do YouTube ou aqui no WhatsApp 2196-803-8319 e também aqui no nosso aplicativo. Nós temos o chat, a sala de bate-papo no aplicativo, o Rádio 93 FM Oficial.
Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM.
Pastor Douglas, vamos lá. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Esse texto é sempre relembrado, né? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Como o senhor analisa esse texto e como aplica a nossa vida hoje?
Maravilha. É uma prova concreta de que essa sabedoria que nós estamos discutindo aqui não é humana. Não é humana. Ela só se chega quando o indivíduo, se por sua vez, se achega à fonte de toda a sabedoria, que é Deus. Lembrou de um texto paulino? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Três perguntas que nem Paulo conseguiu responder. Então, me parece ficar bastante claro, JR, que a pessoa que está nos escutando, ela precisa entender que essa sabedoria frontal vem de Deus. E quando o indivíduo, com o temor, que é dele, ele começa a se aproximar de Deus, é evidente que ele traz para a sua vida como recompensa esse começo de vida imerso na sabedoria. E isso vai se potencializando, isso vai governando suas ações, isso vai dominando o seu ser. Aí até voltando um pouquinho naquilo que já foi discutido, debaixo de pressão, será que a gente consegue ter sabedoria? Se a pessoa já consultar essa sabedoria, ela vai saber reagir diante de uma pressão. Agora, se a pessoa diante de uma pressão talvez não consiga responder isso, talvez até se justifique porque ela não tem uma vida de consulta e de envolvimento com essa sabedoria personificada que o Novo Testamento vai pessoalizar em Jesus Cristo.
Pastora Jennifer, pastor Ronald, pastor Lécio Dornas, a experiência extraordinária de Salomão. Eu vou ler o texto bíblico para nos ajudar, para contextualizar e ajudar aqueles que estão longe das suas Bíblias. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 1, vou ler essa descrição a partir do versículo 7. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não tem nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 1, versículos de 7 a 13. Pastor Lécio, começa ouvindo o senhor, querido.
É um dos textos mais emblemáticos, sem dúvida, da Bíblia, que demonstra uma atitude de Salomão extraordinária quando soube o que pedir a Deus na hora certa e o modo como Deus o respondeu. Então, a primeira coisa que eu digo aqui é o seguinte: Salomão tinha um propósito, ele queria estar adiante do povo e agir corretamente, e ele entendeu que a única forma disso acontecer era se Deus o capacitasse. Essa consciência de que a capacitação para a liderança ela vem de Deus estava no coração de Salomão. Então ele pede a coisa certa na hora certa. Então, se eu quero liderar, se eu quero estar à frente do povo de Deus, eu preciso entender que somente Deus pode me capacitar para isso. Porém, quando Deus responde a Salomão, Deus agrega uma coisa muito interessante, que era uma das funções principais do rei naquela época, que era julgar o povo. O rei se assentava à porta da cidade e o povo vinha para ser julgado pelo rei. Então Deus disse: eu vou te dar sabedoria e conhecimento para julgar o meu povo. Salomão pede sabedoria e conhecimento para liderar o povo. Olha, na liderança, com cuidado especial com o julgamento do povo. Então eu vou te dar sabedoria para julgar o povo. Faz parte de liderar o povo essa função do julgamento. Então, se você parar para pensar, JR, queridos debatedores, ouvintes, a liderança é algo muito especial. E a liderança não é produto da minha formação acadêmica. A liderança não é produto do tempo que eu tenho de vida cristã. A liderança não é produto das minhas habilidades e competências pessoais. A liderança não é uma aptidão natural. A liderança, no reino de Deus, ela é resultado da ação de Deus na vida do líder, capacitando-o para governar, mas também para ouvir o povo, para julgar o povo, para decidir sobre a vida do povo. Então, por isso, Salomão se tornou o protótipo maior de sabedoria em toda a Bíblia.
Pastora Jennifer.
Que Salomão, ele não pediu para si, ele pediu para servir melhor. Ele pediu sabedoria, não para autopromoção. Ele pediu sabedoria como instrumento de cuidado com pessoas, porque ele sabia que ele não teria capacidade em si mesmo para liderar e conduzir o povo. E Deus, ele responde de maneira abundante. Então, já que você me pediu isso, eu lhe darei um coração sábio e inteligente, como nunca houve antes de você, nem haverá depois. E ainda o Senhor acrescenta riquezas, honra, longevidade. Então isso revela um princípio espiritual. Quando a gente busca primeiro o que honra a Deus, ele acrescenta aquilo que não pedimos. É isso que eu aprendo aqui na meditação desse texto.
Pastor Ronald.
Salomão, aqui ele foi extremamente humilde, né? Quando Deus lhe dá a oportunidade e ele pede sabedoria para ele poder liderar o povo. E aqui, ele, como disse o pastor Lécio, ele não foi uma capacidade humana do ponto de vista político. Quando eu analiso os reis de Israel, estou falando tanto da monarquia unida a partir de Salomão, quanto da monarquia dividida, principalmente no reino de Judá, quando eu olho Josias, né? Eu consigo enxergar Josias também um grande monarca, um grande líder político, mas também um homem muito sábio. Salomão, Deus lhe deu essa sabedoria a ele, e ele pôde governar o povo. Se eu fosse aqui fazer uma provocação teológica, o pastor Douglas é um amigo, ele ama de fazer provocação teológica, a gente acaba convivendo junto, acaba fazendo uma dessas coisas. Aí, se eu fosse devolver a pergunta, seria assim: a sabedoria que Salomão ganhou, ele deixou de usar no final do reinado dele?
Era isso que eu ia perguntar.
Porque, afinal de contas, então, ele começou então, muito bem.
Então, vamos botar a casa em ordem aqui. Primeiro é o seguinte, a pergunta é minha. Tenta aqui, ó. Aqui, Douglas. Pode ler aqui, Douglas.
Pastor Lessa,
você não vai conseguir ler porque é a minha letra. O que houve com ele no final?
Exatamente.
E eu faria essa pergunta pro Douglas, porque eu perguntei a mesma coisa pros três, ia fazer diferente pro Douglas. Mas como você começou, Ronald, pastor Ronald, comece o senhor para responder, o que que aconteceu com Salomão no final?
Não, a minha pergunta é, ele deixou de usar essa sabedoria? Com certeza. Ele é partilha, ele aí, o que eu posso usar, quando eu leio o texto, analiso o texto, Deus, ele não toma, como disse o próprio apóstolo Paulo, os dons de Deus são irrevogáveis. Eles, ainda que possa ficar longe da conexão do Wi-Fi, mas tá ali, o dom tá ali. Só que Salomão começou a querer ver a vida a partir dele, não a partir da sabedoria que ele tinha recebido de Deus, mas a partir dele. E viver a partir de si, qualquer coisa de si não termina bem, termina mal.
Concorda, pastor Douglas?
Olha, eu concordo e eu sou sinergista, então, já sabe, eu sou sinergista, então, como alguém que pensa a fé de maneira mais sinérgica, eu entendo que essas coisas, a sabedoria especificamente, só permaneceria na vida de Salomão se ele correspondesse. E como ele não conseguiu ser um bom mordomo daquilo que Deus o havia entregado, ele certamente foi perdendo essa sabedoria ou, de alguma maneira, se envolvendo com outros núcleos de vida religiosa. Todo mundo sabe, quem estuda um pouco a história de Israel sabe que aquilo ali foi palastramento e desenvolvimento político.
Perfeito.
E, de maneira sinérgica, aquela coisa vai perdendo espaço da vida dele e ele vai ser dominado agora por outro espírito. Não vou nem dizer um espírito maligno, mas talvez um espírito egótico, que venha totalmente da parte dele, e ele gerenciou aquilo ali de maneira soberana e autônoma.
Então, claramente, dentro da sua perspectiva da sinergia, é possível que alguém que está ouvindo a gente agora, que buscou o Senhor e recebeu da parte dele essa sabedoria especial, ele, ao longo do tempo, ele volte-se para si mesmo, ou, sim, até considere-se mais sábio que os outros, porque ele é mais sábio que os outros.
É a minha posição.
Na perspectiva, a vaidade o conduzirá à queda.
Com certeza.
Concordo. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores hoje no Debate 93.
Este é o Debate 93 com J.R. Vargas.
Ô, Marcela, sobre a questão do menino, desse menino da Austrália, o nosso povo está conversando sobre esse assunto, envolve também sabedoria, envolve aí um discernimento que essa mãe mandou o menino e muita gente também relembrando experiências próprias onde perceberam que não tinham condições de avançar. É graça de Deus, poder de Deus, é o milagre de Deus.
E muita gente glorificando a Deus também, né? O Marcelo Tomás disse assim, Deus é especialista em reverter situações e glória a Deus por isso. A Duda lá no Facebook disse que Deus maravilhoso, glória a Deus. Um ouvinte pelo WhatsApp não contou o nome, mas ela disse assim, olha, quando meu filho tinha 2 meses de vida, ele precisava fazer uma cirurgia. Nós estávamos no hospital, ele estava internado com problema. E um dia antes da cirurgia, eu simplesmente comecei a achar ele estranho. Liguei para o médico, que foi ao hospital, e insisti com o médico para que ele fizesse um último exame de sangue de urina. Tive que insistir mesmo, porque ele já havia feito um exame de sangue no dia anterior. Resultado, o meu filho estava com uma infecção urinária severa por causa do problema dele e precisou reagendar a cirurgia. Nem o médico entendeu, porque no exame de sangue não apareceu. E depois foi falar comigo que ainda bem que eu havia insistido com ele para que fosse feito esse último exame. Então eu acredito que em situações extremas, Deus sopra em nossos ouvidos certas decisões. E aí a Bernadette disse assim, eu concordo, a gente serve a um Deus que é motivador, ele nos direciona no caminho e conto a vocês, quando a gente confia nele, quando a gente tem confiança, até o caminho ele dita. Ela disse assim, eu moro nos Estados Unidos, né? E uma vez eu me perdi aqui, estava sem celular, sem GPS, em uma estrada que eu não conhecia, Deus me direcionou aonde eu precisava entrar e eu coloco isso na conta de milagre, disse essa nossa ouvinte.
O Bernadette. Grande ponto dessas histórias todas é dar glória a Deus. Enquanto muitos podem eventualmente trazer a glória para si ou chamar isso de acaso, de coincidência, atribuir isso a alguém, quando o nosso ouvinte reconhece a mão de Deus, ele dá a glória a Deus, que é um dos princípios mais fundamentais e elementares da nossa vida. Glorificar a Deus. Nós nascemos para glorificar a Deus.
Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93.
Dizendo, observo que o orgulho é um pecado mencionado com bastante frequência na Bíblia e todas as menções indicam que Deus odeia o orgulho. Por que Deus odeia o orgulho, hein? O que esse sentimento pode provocar? Aliás, como o orgulho é alimentado? Já ouvi falar em orgulho maligno e orgulho benigno. Deus enxerga dessa maneira? Como se trata o orgulho? Pergunta um de nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Lécio Dornas, muito obrigado pela presença do senhor e parabéns por mais uma obra, agora em versão e-book, lançado aqui em parceria com a nossa MK, já disponível na Amazon, Google, iBooks, a Toca Livros, Kobo, todo mundo já aqui nas plataformas podendo buscar o livro Jesus em João. Ninguém jamais falou sobre Jesus como João. Mais uma obra do autor Lécio Dornas. Obrigado, pastor Lécio. Parabéns.
Muito obrigado, JR. Muito obrigado, queridos debatedores. Eu quero aproveitar o tema do programa de hoje, JR, para reconhecer como Deus tem usado a sua vida, dando sabedoria na condução desses debates. Eu sei o quanto árduo é esse ofício e eu quero louvar a Deus por sua vida. Você tem sido muito sábio na condução desse debate, que Deus o abençoe e preserve assim. Abraço, gente.
Obrigado, querido. Louvado seja o nome do senhor mais uma vez. Obrigado, meu irmãozão. Obrigado pela palavra de encorajamento. Pastora Jennifer Costa, obrigado, Jennifer.
Obrigada, JR. É sempre uma honra estar aqui nessa mesa. Obrigada a toda a equipe, a todos os debatedores, o quanto eu fui edificada e abençoada. E um abraço especial a todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado, pastor Ronald Gustavo. Deus abençoe, pastor Ronald.
Uma honra sempre estar aqui no debate, na mesa, com você, né? O reverendo JR Vargas, meu amigo pastor Douglas do Carmo também. Eu quero saber se o pastor Lécio Dornas, porque eu tenho dois livros do pastor Lécio Dornas na minha biblioteca. E eu quero saber como é que eu faço para pegar dedicatório. Mando pro senhor, vou aí, o senhor vem aqui. Que Deus abençoe a sua vida e a todos os ouvintes e que uma honra poder estar aqui uma vez mais.
Tô vendo aqui também o livro Cativeiro Babilônico, 70 anos de exílio, fé e esperança, do pastor Ronald Gustavo. Isso. Parabéns também, pastorzão.
Eu fiz esse lançamento ano passado na Gelavec. É o livro de apoio da junto com a revista de escola dominical, né? Que eu lancei, da Central Gospel. Quem fez o prefácio foi meu pastor Silas Malafaia. Eu tive o privilégio, Deus me deu essa sabedoria para poder escrever meu primeiro material bíblico, né? Escrito meu ministério e material teológico. Obrigado aí pelo carinho.
Obrigado, querido. Muito obrigado, pastor Douglas do Carmo.
Obrigado, JR. Obrigado a Marcelinha, que me estendeu o convite para poder estar aqui. Espero ter sido bênção para quem nos escutou. Quero mandar aqui dois recados. O primeiro para um amigo meu, Alan Lopes. Ele é deputado estadual, tá ligado agora na Rádio 93, sempre escuta o debate da 93. Hoje falei com ele que eu mandaria um abraço para ele. Deus te abençoe, meu irmão, abençoe seu trabalho, seu mandato. Para você, meu amigo Ronald Gustavo, primeira vez, tô dividindo essa mesa aqui com ele, um grande mestre, muito feliz também por poder acompanhar a produção do seu livro e agora a materialização do mesmo. Deus te abençoe e te dê sabedoria para produzir muitas outras obras.
Muito bem, Marcela Bastos, participação dos nossos ouvintes, comentários, tem alguma pergunta aí que você ainda queira colocar ou podemos encerrar?
Bom, tem uma pergunta pro pastor Douglas, mas pastor aí ela Douglas? Vem pessoal, pastor, olha, a nossa ouvinte falou assim, que aconteceu com o pastor Douglas que eu nunca mais o vi na academia, o senhor desistiu?
Academia?
Puxa,
que houve, pastor Douglas? Que aconteceu com o senhor?
Essa agora.
O senhor não tá indo à academia?
Não, eu ainda tô na ressaca do Natal e do Ano Novo.
Ah, só depois do carnaval.
Só depois do carnaval.
Mas que marcação é essa, hein?
Rapaz, eu tô surpreso.
Nossos ouvintes estão ligados.
Que marcação é essa?
Pois é, eu ainda estou na ressaca do Natal, do Ano Novo. Mas eu não bebo não, tá, gente? É de comida, pelo amor de Deus, eu não bebo não.
Depois a gente inicia, né?
Ele precisa de sabedoria pra frente.
Olha, mas que marca, que debate é esse, hein? Recado?
Chegou juntinho, viu? E da voz aqui, o Luiz Martins, que lá no nosso aplicativo disse assim, graças a Deus por esse debate de hoje, que ainda ontem à noite eu estava orando e pedindo a Deus por sabedoria e direção. Amém. E como é bom ouvir um programa como esse, disse o nosso ouvinte.
Muito obrigado aqui aos nossos maravilhosos ouvintes conosco no debate 93 ao longo de toda essa semana. É sempre um privilégio grande ter você com a gente. Eu tenho falado aqui do nosso aplicativo, né? Rádio 93 FM Oficial. Ô Marcela, como é que o nosso ouvinte faz para baixar o aplicativo? Explica aí.
Vamos lá, se você tem uma versão de celular iOS, você vai lá na Apple Store, digita lá 93FM, vai baixar, é levíssimo. Da mesma maneira, se o seu telefone for Android, vai na lojinha do Google Play, digita, baixa, ou se você estiver nos acompanhando agora com imagem, corre aqui na tela, no nosso cantinho aí esquerdo, aqui abaixo da imagem do JR, coloca ali a câmera do seu celular e já vai cair direto nessa lojinha para você baixar. E aí você vai poder ouvir a gente em vários lugares, como tem muita gente acompanhando a gente, inclusive do Japão, Coreia do Sul, muita gente acompanhando a gente.
Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, querido e amado ouvinte ligado conosco no debate. Nós vamos orar juntos, vamos colocar diante de Deus os nossos temas de hoje, orando especialmente também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. E vamos orar por sabedoria. Pastor Douglas vai nos conduzir nesse tempo de oração e juntos vamos orar em nome de Jesus.
Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nos achegamos humildemente à tua presença, recorrendo a ti através do Espírito e falando em nome de Jesus. Todos os dias, Senhor, essa rádio tem clamado, as pessoas aqui clamado por cura para aquele que precisa de uma ação do teu Espírito Santo, Senhor, que já está desacreditado da medicina, de remédios ou de recursos que não conseguem viabilizar a cura. Ó Deus grande, poderoso e soberano, o Senhor é poderoso para
apoiar o peso de suas mãos, removendo toda a enfermidade. Meu Deus, quantas e quantas pessoas agora enfrentando problemas que humanamente são irreversíveis. Só o Espírito Santo pode consolar e dar esperança para novos dias, para cada uma dessas pessoas que estão agora desacreditadas e que já faliram todos os recursos humanos possíveis ou necessários. Ó Deus grande, se tu o amanhã dessas pessoas, o hoje dessas pessoas, o agora dessas pessoas. Ó Deus, encerramos essa palavra de oração também pedindo a ti por sabedoria, seja ela para esses momentos ocasionais e sazonais ou aquela permanente que está muito vinculada a uma companhia irrestrita contigo, com a tua pessoa, e isso vai gerando em nós uma natureza capaz de desenvolver uma sabedoria inexplicável do ponto de vista da lógica cartesiana. É dessa maneira que a gente deseja caminhar diante de uma sociedade enlouquecedora, diante de notícias midiáticas que parecem ir contra qualquer tipo de pretensão de melhora da vida pública e da vida social. Meu Deus, tu és a nossa esperança, tu és a fonte de toda a sabedoria, capaz de trazer para nós lucidez e sobriedade. Faça isso, Senhor, por amor a nós. E por fidelidade que o Senhor tem à sua palavra de não desistir da humanidade. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.